Gilson, uma pesquisa trouxe um dado curioso. Há uma estimativa de que neste ano os brasileiros vão gastar 6 bilhões e 200 milhões com pet shops.
É quase 4 vezes, Ronaldo, o PIB do Haiti. Ou seja, os haitianos perdem profundamente em relação ao que se gasta no Brasil com os cães e gatos. Agora, tem que se entender também que a procura do cão e do gato é típico de uma sociedade que está tendo menos filhos, né? A classe B e a classe C são as que mais gastam hoje com pets. A classe B gasta 2 bilhões 760 milhões, a classe C 1 bilhão 980 milhões. A classe C, que são os emergentes, também estão emergindo na situação de que uma família tem menos filhos e mais prazeres. E os cães têm uma grande vantagem em relação à prole, né? Os cães respondem aos pais de uma forma muito mais imediata do que os filhos, que quando crescem vão se transformando numa fonte de gastos e com certas atitudes e ações que contrariam os interesses paternos, né? Então, às vezes, adotar o cachorro gera para algumas famílias uma convivência mais harmônica e até aquela sensação de ter algum ser do seu lado, né? Principalmente um ser que não pensa muito. Então, o cachorro tende a crescer em uma sociedade onde nós temos muito pouco tempo para se dedicar a pessoas e temos uma parafernália à nossa volta, onde a gente pode deixar o cachorro e pode decorar ele da forma que a gente quiser. E os gatos têm crescido muito, você tem uma ideia? Os gatos estão aí numa emergência na sociedade que está morando cada vez mais em apartamentos, porque o gato se adapta melhor ao apartamento. Então, de modo de estimação, Ronaldo, ele é um reflexo um pouco da nossa ação em relação com os próprios homens. A gente humaniza o cachorro para não ter que conviver com o ser humano. Se você vai no supermercado, por exemplo, você encontra prateleiras agora imensas, só com produtos para os pets, né? Que vão desde alimentos, shampoos, brinquedos. E se trata o pet como um objeto pessoal e que tem vida própria. Em vez de você comprar um brinquedo que pensa, você acaba tendo um animal que não pensa e reage de forma instintiva. O animal sempre está te recebendo, balançando o rabinho, gostando de você. Quando está de mau humor, você não precisa dar atenção para ele. Ele gosta de você mesmo assim. O ser humano não é bem assim. Então, a composição hoje das famílias estão muito mais abertas e receptivas para o animal doméstico do que para o filho. É desumano? Eu diria que é prático. O ser humano está ficando muito prático. E aí ter filho está fugindo um pouco da intenção particular das pessoas em ter um prazer pessoal. E o filho às vezes frustra quando você tem que sair um pouco dos teus interesses para atender o interesse do outro.
Quer dizer, a gente está substituindo o filho pelo cachorro ou pelo gato.
Eu diria que sim, Ronaldo. A substituição, a gente tem que, às vezes, a gente pensa de uma forma maldosa, por que a gente não adota uma criança em vez de ter um cão? Tem até músicas que falam disso. A gente chama mais o cachorro do que a pessoa. Mas nós temos também que entender que as pessoas de hoje em dia vivem em conflitos. Os nossos filhos rompem conosco nas relações domésticas muito fácil. E eles são quase sempre um posto de contradições. Os animais têm aquele respeito constante pelo carinho, que eles respondem com carinho. Com afeto, que eles respondem com afeto. Hoje tem muita gente que recebe carinho e afeto e responde com violência. O animal, ele responde melhor ao ser humano e agride menos do que o próprio ser humano. É possível entender, é passível entender. Quem procura a paz hoje, procura não conviver muito com pessoas. A gente acredita que a paz está no isolamento. É errado isso? É errado. Mas o ser humano que gosta muito de prazeres pessoais, não gosta de ser contrariado, quer ter uma vida tranquila, quer conviver bem consigo mesmo, aí o animal é o melhor parceiro, infelizmente.
A gente tem sido um bocado individualista nessa perspectiva.
Sem dúvida. O ser humano hoje tem prazeres pessoais por todos os lados. A vida do indivíduo é cercada de coisas que parecem que colocam ele no centro do universo, onde tudo gira em torno dele. E o animal passa a ser isso também. Por isso que hoje você tem festa de aniversário para cachorro, você tem book fotográfico para o cachorro. O cachorro tem de tudo. E os filhos, muitas vezes, né, não tem nada. O filho quase sempre é visto hoje em dia pelas famílias de classe, principalmente classe média e classe alta, como um elemento que retira da gente o nosso tempo de se dedicar para a gente mesmo. Como isso tem crescido, o filho tem perdido espaço e o animal tem ganho.
E você falava dessa questão também, Gilson, né, da relação, né, do ser humano, de não querer ter trabalho, né? E eu fico pensando que, no caso do animal, você falava inclusive da própria resposta do animal, que é melhor do que da criança, dá menos trabalho também para educar, né? Hoje dá um trabalhão danado educar filhos, Gilson.
Sem dúvida, porque os filhos também se crescem individualistas, né? No supermercado, da mesma forma que você tem prateleiras imensas para os pets, você tem prateleiras imensas para os bebês, né? As crianças têm uma parafernália de coisas que se dedica exclusivamente a dar a elas a sensação de que elas estão no centro do mundo. esses seres pequenos que vão crescendo e acreditando que tudo deve mover à sua volta, eles vão sugando do adulto todos os interesses possíveis e viáveis para garantir a ele o seu bem-estar. E bem-estar hoje, Ronaldo, está associado a você colecionar coisas, dar um monte de presentes, cercar a criança de mimos. E o ser humano mimado vai crescendo. O cachorro vive 15 anos, vamos pensar assim, muito bem tratado, o ser humano vai viver 100. Então, um cachorro mimado é possível você suportar. Já, mas não, filho, com 100 anos na sua casa, não querendo sair, você com 110 e conviver com ele. Quer dizer, é complicado. O filho, ele é um poço de consumo e egocêntrico. O cachorro te ama, vive pouco e, no final das contas, na ponta da caneta, gasta menos.
Bom, Gilson, mas só para a gente terminar a nossa conversa aqui, eu estava vendo aqui nessa reportagem que foi publicada pelo UOL a respeito da estimativa, né, de gastos com animais, e uma empresa norte-americana chamada I Love Dogs, especializada em artigos de uso para cães, ela tem uma coleira com 52 quilates de diamantes, Gilson. Custa 3 milhões e 200 mil dólares, cerca de 7 milhões e 300 mil reais.
Eu calculo, Ronaldo, que essa coleira é para poucos. O cachorro deve ser, né, da classe AAA. Aí você tem os filhos nossos que vão gastar durante a sua vida, se você pegar do dia que nasceu e der tudo certo, tem que passar na faculdade, tudo certinho, até os 25 anos, um filho de classe média vai gastar 1 milhão de reais. E veja, se você gasta com a coleira do cachorro uma vez só, você imagina quantas vezes você gasta pro seu filho? Eu não sei, eu penso que a coleira do cachorro, o cachorro vive menos, o filho vive mais. E aí alguns pais pensam, projetando o gasto com o filho, pode ser dinheiro a fundo perdido. Então, o cachorro acaba ganhando benefícios pela própria perspectiva que ele tem na relação com o indivíduo. O filho, infelizmente, a gente tem aquela relação de não cuidar bem, não saber educar, e o filho, no final, acaba se transformando num opositor dentro do ambiente doméstico. Muitos pensam assim, a classe média, mais instruída, tem cada vez menos filhos e mais cães.
Gilson, bom dia para você.
Bom dia, Ronaldo.